Hoje nós temos a ceia do Senhor e, por causa disso, nós geralmente antes da ceia fazemos uma breve reflexão sobre algum texto da Bíblia, já que a ceia é um sermão dramatizado. A ceia é isso. A ceia é um sermão dramatizado. Mas antes de fazermos a reflexão, as crianças que têm o seu culto podem sair agora, até 9 anos. E nós então aqui faremos essa breve reflexão sobre alguns textos da Bíblia e depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu digo que a ceia do Senhor é um sermão dramatizado porque Jesus disse que quando nós participamos do pão e do cálice, nós anunciamos, nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que a ceia é um sermão, mas é um sermão quase sem palavras. Quando nós partimos o pão, quando nós participamos do pão, nós dizemos: o Senhor Jesus Cristo teve o seu corpo rasgado, moído por nós. Seu corpo foi partido por nós. E nós anunciamos isso uns aos outros e anunciamos isso às pessoas que não conhecem Jesus Cristo e que estão conosco. Quando nós bebemos do cálice, nós também pregamos, nós também anunciamos. Nós anunciamos que o sangue dele foi derramado, o sangue dele foi vertido pelos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. E assim nós anunciamos essa grande verdade uns aos outros e às pessoas que não conhecem a salvação que há em Cristo. E quando nós anunciamos essas verdades, a verdade implícita no pão, a verdade simbolizada no vinho, essas verdades nutrem o nosso coração. Eu passo a ter consciência da gravidade do meu pecado, já que ele custou a vida do Filho de Deus. E quando eu tenho consciência da gravidade do meu pecado, isso me afasta do meu pecado. E isso faz com que eu busque o perdão de Deus e a pureza de vida. De modo que é muito salutar essa mensagem, a mensagem do pão, a mensagem do cálice. Além dessa mensagem do pão e do cálice transmitirem que nós tivemos um preço alto pago pelos nossos pecados, que o nosso pecado é algo muito grave, que ele é muito sério, que deve ser evitado, que deve ser afastado de nós, nós também aprendemos, quando olhamos para esses elementos, nós aprendemos do amor de Cristo por nós. Nós éramos pecadores e ele mesmo assim se entregou em nosso lugar. E quando nos recordamos do amor dele por nós, essa verdade também é salutar, porque enche o nosso coração de gratidão. Gratidão por aquilo que Cristo realizou na cruz para nos salvar. De modo que a ceia cria em nós um misto de tristeza e de alegria. É triste quando olhamos para o nosso pecado e o preço que ele teve. É alegre quando olhamos para o amor de Deus por nós, demonstrado nessa mensagem. E esse misto de alegria e de tristeza faz com que nós nos comportemos de modo maduro. O homem maduro não é nem alegre demais, sorrindo à toa como um tolo, e também não é sério demais, chorando o tempo todo como um desesperado. Ele é alguém equilibrado. Ele é alguém sério, sóbrio, consciente da realidade do mal e feliz pela certeza do bem. Nós vamos refletir muito brevemente em João 6, 53 a 56. Vamos ler o texto primeiro. Observem com atenção. É um texto muito conhecido, os irmãos todos já conhecem esse texto. Não acredito que o texto seja uma novidade para alguém. O texto diz assim: Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Cada um desses versículos traz uma linguagem extremamente incômoda. Cada um deles menciona o dever que nós temos de comer a carne de Cristo e de beber o sangue de Cristo. E essa linguagem é uma linguagem que nos choca um pouco. Como podemos comer a carne de Cristo? Como podemos beber o sangue de Cristo? Na antiguidade, os primeiros cristãos, quando se reuniam e celebravam a comunhão, a ceia do Senhor, eles foram acusados, em virtude de crenças como essa, de textos como esse, de afirmações como essa, eles eram acusados de um grupo religioso perigoso, os cristãos primitivos, um grupo religioso perigoso que ensinava doutrinas perigosas e que praticava coisas horríveis, dentre elas o canibalismo. Os cristãos primitivos dos primeiros séculos eram acusados de canibalismo em alguns lugares. Por quê? Porque havia essa linguagem: comer o corpo de Cristo, alimentar-se da sua carne, beber o seu sangue. Essa linguagem extraída de textos como esse e sempre presente na ceia do Senhor fazia com que os pagãos, já inclinados para o mal, já predispostos a acusar os cristãos de coisas horríveis, levantassem essas calúnias e dissessem que eles eram antropófagos, que comiam pessoas, comiam carne humana. Ao longo do tempo, a tentativa de entender esse texto criou interpretações absurdas. Como nós podemos comer a carne de Cristo? Como podemos beber o seu sangue? Ao longo da Idade Média surgiu uma teoria baseada nas ideias do filósofo grego Platão, dizendo que a Eucaristia, os elementos da ceia do Senhor, eram uma espécie de reflexo de uma realidade celeste. E essa crença, combinada com outras ideias filosóficas da Idade Média, deu origem à doutrina muito popularizada por São Tomás de Aquino da transubstanciação. Ou seja, a Igreja passou a acreditar que a única forma de você obedecer o que está escrito aqui é participando da ceia. Porque na ceia, de acordo com a doutrina romanista, quando o pastor ou o bispo pronuncia as palavras de consagração dos elementos, aqueles elementos imediatamente se transformam em carne e sangue de Cristo. Num sentido real, é a transubstanciação, é a transformação da substância. Aquela substância muda, de modo que na doutrina católica, na hóstia, estão presentes os ossos, a carne, os cabelos, as unhas, enfim, o próprio corpo de Cristo ali. E cada vez que a Eucaristia é celebrada, aquele corpo é oferecido num sacrifício novo. Em toda missa, o corpo de Cristo morre novamente. Ele é sacrificado. É por isso que na Igreja Católica há um altar. Ali, Cristo morre em todas as missas e os fiéis participam, comem literalmente o seu corpo e bebem literalmente o seu sangue que está contido naquela hóstia, como é chamado. O fundamento para isso é esse texto. É necessário comer o sangue, comer a carne e beber o sangue. E a única forma de fazer isso é através da Eucaristia, da hóstia. Mas nada disso é possível quando nós olhamos para o texto com atenção. Se os irmãos olharem o versículo 63, os irmãos verão que o que Jesus disse não era que nós devemos comer a sua carne literalmente ou beber o seu sangue literalmente. Ele diz no versículo 63: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que ele está dizendo com isto é que quando ele falou que devemos comer a sua carne e beber o seu sangue, isso tinha um sentido espiritual. Não levem de modo literal, não interpretem de modo literal o que eu estou dizendo. Não dá para comer a minha carne, não dá para beber o meu sangue, isso não é literal. As palavras que eu disse para vocês são espirituais. Muito bem. Isso, até pela lógica, dá para saber. Não é preciso ser muito inteligente para descobrir que é impossível comer literalmente o corpo de Cristo e beber literalmente o seu sangue. Não dá para fazer isso. Como então nós podemos fazer isso na prática? A única forma de entendermos isso é mostrada no versículo 35. Veja o que diz o versículo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse versículo nos ajuda a entender o que é comer e o que é beber. O que é comer? É ir até Ele. O que vem a mim come e não tem mais fome. E o que é beber? Beber é crer nele. Quem crê em mim bebe e nunca mais tem sede. Com essas palavras, então, Jesus nos dá a chave para entender os versículos 53 a 56. Quando ele diz que nós devemos comer a sua carne, ele quer dizer: vocês devem vir a mim. E quando ele diz: vocês devem beber o meu sangue, ele está dizendo: vocês devem crer em mim. Quem vem a mim e crê em mim, come e bebe. Essas palavras de Jesus são palavras extremamente importantes para os homens de hoje. Porque essas palavras dão a entender de um modo muito real que há algo errado dentro de nós. Há muita coisa errada fora de nós. Se nós olharmos o nosso mundo, uma visão externa do mundo, nós vamos ficar assustados. Há muita coisa feia, há muita coisa errada. Nós quando olhamos para o mundo exterior, ficamos assustados. O pastor até bate no microfone. Eu acho que estou perdendo a noção de espaço, de distância. Mas quando, então isso aqui é grande demais mesmo. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que a nossa visão externa do mundo não é uma visão muito otimista. E nem pode ser. Tudo que nos rodeia são coisas que nos assustam, são coisas feias. Mas, para sermos honestos com a realidade, nós não podemos ter uma visão somente externa do mundo. Isso não é suficiente para termos uma visão completa da realidade. Para termos uma visão completa da realidade, é necessário que nós tenhamos uma visão também interna do mundo. Porque dentro de mim há um mundo. Eu sou um microcosmos. Eu sou um pequeno mundo. E eu devo olhar para dentro do meu coração e ver se dentro de mim há beleza, há satisfação, há verdade, há pureza, há sinceridade, há humildade, há virtude, há bem. Quando eu faço isso, e nós não fazemos isso, nós não gostamos. Nós gostamos de olhar, de ter uma visão externa do mundo. Não gostamos de ter uma visão interna do mundo. A interna nos incomoda. Ninguém gosta. Mas quando criamos coragem e passamos a observar o nosso interior, nós percebemos que também existe algo errado dentro de nós. Nós descobrimos que nada nos satisfaz. Nada. Nós descobrimos que nós somos eternos perseguidores da felicidade. E descobrimos que absolutamente coisa alguma no mundo exterior satisfaz o nosso mundo interior. Nós queremos um carro novo, sonhamos com ele, passamos noites trabalhando, dias e noites trabalhando, e compramos o carro. Mas aquele carro não preenche o nosso coração. Nós pensamos, agora eu tenho que colocar algumas rodas mais bonitas nesse carro. Aí eu vou ficar satisfeito. Eu coloco as rodas mais bonitas no carro. E ainda o meu coração quer mais. E eu digo, eu preciso colocar agora um CD player moderno nesse carro. Eu ponho o CD player moderno e continuo querendo mais. Nada, absolutamente nada satisfaz o nosso coração. Nada. Nós temos dentro de nós um desejo constante de preenchimento, e esse desejo constante, nada faz se apagar, nada faz cessar. É por isso que não gostamos de olhar muito para nós. Nós vemos outras coisas ruins também. Há outras coisas que não vou mencionar agora, temos mencionado em outras ocasiões, mas há outras coisas dentro de nós que nós também não gostamos e não queremos olhar face a face. Mas quando Jesus Cristo diz, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede, quando ele diz isso, ele mostra que nós somos constantemente insatisfeitos e que só ele e ninguém mais pode matar a fome do meu coração e da minha alma. Só ele e ninguém mais. Só Jesus Cristo pode me dar satisfação de coração. Nada em todo o universo pode fazer isso. Ele, só ele tem a água para o coração. O mundo não tem a água para o coração. O mundo pode satisfazer o nosso estômago, é só ir num restaurante. O mundo pode satisfazer os instintos sexuais de alguém, seja de modo correto no casamento ou de modo incorreto, como o mundo aí fora faz. O mundo pode satisfazer o nosso desejo de beleza ao vermos um quadro, ao assistirmos um filme ou ao olharmos para a natureza. O mundo satisfaz várias necessidades e desejos nossos, mas a sede do coração, essa água, o mundo não tem. E Jesus Cristo disse, se alguém se aproximar de mim e buscar, comerá e não terá mais fome. e se alguém crer em mim, beberá e não terá mais sede. Isso é comer a minha carne. Isso é beber o meu sangue. Existem lições interessantes que o Senhor Jesus mostra nesse texto. Vejam aqui. Quem não busca Cristo e nem nele crê, jamais provará a vida eterna. Jamais. E vejam bem, quando nós dizemos isso, já eu explico essa gravura aí. Não fiquem curiosos, já eu explico isso aí. A pessoa que não busca Cristo e nem nele crê, jamais provará a vida eterna, à luz do versículo 53. E isso acontece porque a vida eterna começa agora. Há uma dimensão da vida eterna que se inicia já. O desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, das alegrias de Deus, é algo que começa agora. Aquele que não tem Cristo como seu Salvador é alguém que permanece sem essa vida eterna dentro dele, sem desfrutar da satisfação da vida eterna desde já, e por isso, por não ter desde já a vida eterna, desde já está com fome, desde já está com sede e permanece desde já com fome e com sede até o fim da vida. É alguém sem vida agora. É um morto de fome agora. É um morto de sede agora. Isso que os irmãos estão vendo é um cadáver de verdade. É um cadáver mesmo. Não é um boneco, não é uma pintura, nada disso. É um cadáver mesmo. É uma técnica chamada plastinação. Essa obra de arte, isso é uma obra de arte, é feita por um artista que só trabalha com cadáveres. Ele pega cadáveres e ele, através da aplicação de algumas substâncias químicas, ele como que plastifica o cadáver e coloca esse cadáver em várias posições, a cadáveres dos mais variados tipos. Eu tenho várias fotografias da exposição dele, e ele expõe isso, e as pessoas do mundo inteiro vão ver isso. Geralmente, quando ele faz uma exposição em algum país, há muitos protestos de grupos humanitários, enfim, pessoas de convicções religiosas fazem isso, protestos contra essas exposições, porque é uma exposição que choca bastante. Um dos cadáveres que ele expõe é de uma mulher grávida com uma criança já quase em fase de nascimento. E ele expõe essa mulher morta com a criança morta na barriga. Ele abre, expõe aquilo para as pessoas verem. É uma exposição muito chocante essa, muito feia. No Brasil nunca veio isso aqui. Mas esse homem, na verdade, é isso, é um artista. Essa técnica está começando a ser usada também em estudos médicos, porque ela preserva os órgãos em perfeito estado e é possível manusear e lidar com o corpo humano sem outros inconvenientes através dessa técnica da plastinação. Isto parece alguém vivo jogando xadrez, mas na verdade é um morto que parece vivo. E há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas exatamente assim. São pessoas mortas que parecem vivas, mas enganam a sua aparência. Estão mortas num sentido muito real. Não há vida dentro delas. O coração delas é um túmulo gelado. É um mármore gelado. Elas têm fome, elas têm sede, mas há só vazio e deserto no coração delas. Elas são profundamente infelizes. Elas não têm vida, elas não têm a vida eterna. Elas são ramos que estão secando porque não estão presos, não foram enxertados à videira que pode dar vida, que é Jesus Cristo, e estão secando, apodrecendo. Parecem vivos, mas estão mortos. quem rejeita Jesus Cristo, quem não busca Cristo, quem não come da sua carne, não crê nele, não bebe do seu sangue, não prova a vida, não prova a vida eterna que começa agora. Pelo contrário, prova a morte eterna que começa agora. Mas o texto continua, há uma outra verdade. Quem busca a Cristo e nele crê, provará a ressurreição dos mortos. Os versículos 54 e 55 enfatizam isso. O Senhor Jesus diz que ele dá uma vida verdadeira àqueles que creem nele, àqueles que vão a ele e creem nele. Ele faz isso. Mas vejam, essas pessoas, fisicamente, um dia vão morrer. A vida espiritual que ele dá é uma vida que não nos poupa da morte. Mas vejam, isso só por algum tempo. Haverá o dia em que essa vida que ele nos dá vai brotar novamente no nosso corpo com toda a sua força e vigor. Será algo extraordinário aquele dia. Nós vamos morrer, todos nós, estamos caminhando para isso, o Senhor Jesus não voltar antes, nós caminhamos para a sepultura e vamos para lá mesmo, para o cemitério, não importa quão bonito seja o cemitério, pode até ser um cemitério bonito como esse, não importa, o fato é que todos vamos para lá, todos seremos sepultados, todos seremos mortos, se bem que esse cemitério não é tão bonito, o bonito é o sol atrás dele, né? Ele na verdade é até meio feio, né? Mas o fato é que todos nós estamos destinados a isso, a morte, a sepultura, é isso. A vida que Cristo nos dá não nos poupa disso. A vida que Cristo nos dá não impede que nós morramos. Nós vamos provar a morte. Mas a vida que Ele nos dá, um dia vai brotar mesmo no cemitério. Mesmo na sepultura. Mesmo enterrados. A vida que Ele nos dá vai nos envolver novamente. E com uma força e com um vigor inigualável, e nos levantará da sepultura. O Senhor Jesus Cristo diz: comam a minha carne, bebam o meu sangue, venham a mim, creiam em mim, porque se vocês fizerem isso, mesmo estando sepultados um dia, vocês se levantarão. Haverá uma vida em vocês mais forte do que a própria sepultura.
E o Senhor Jesus diz algo mais que vem aí agora. Quem busca a Cristo e nele crê, provará da sua plena comunhão. O versículo 56 diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por que será que quando vamos a Cristo e cremos nele, não temos mais fome e não temos mais sede? Por quê? Porque ele permanece em nós e nós nele. E essa permanência dele em nós nos satisfaz. Qual é o tamanho de Deus? Quantos quilômetros ele tem de extensão? Quanto? Alguém pode imaginar? Quantos milhões de quilômetros Deus tem de extensão? Quantos bilhões, trilhões de anos-luz Deus tem de extensão? Nada pode medi-lo. Deus não cabe nem mesmo em todo o universo. Todo o universo, os céus e os céus dos céus, não podem contê-lo. Tentar colocar Deus dentro do universo, contê-lo dentro do universo, é como se aproximar do Oceano Atlântico com um copinho da ceia.
e tentar colocar o Oceano Atlântico dentro do copinho da ceia. Não dá. Isso é impossível. Agostinho estava passeando pela praia, Santo Agostinho estava passeando pela praia, ele viu um menino cavando um buraco. Ele disse para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu vou prender o oceano aqui dentro. Mas é impossível prender o oceano, aí não cabe aí. O oceano é infinito perto desse buraco. Assim é Deus em relação ao universo. Deus é imenso. É a doutrina da imensidão de Deus. Nada pode contê-lo, nem todo o universo, nem milhões e trilhões de universos poderiam contê-lo. Mas ele diz: se você vir a mim e crer em mim, eu vou morar em você. É o oceano num buraco na areia. É o oceano num copinho da ceia. Dá para ter sede? Dá para ter fome? Dá para sentir um vazio dentro? Não. Pelo contrário. Do seu interior fluirão rios de água viva, e seu coração será como uma fonte transbordando, jorrando para a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu, que nada pode conter, habitarei nele. E haverá satisfação plena, absoluta, completa. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Você já comeu e bebeu? Já? Ou ainda tem fome e sede? É fácil descobrir. Não se engane mais. Olhe para o mundo interior. Tenha uma visão interna do mundo. Não tenha medo. Olhe. Não fique com medo de olhar. Olhe agora. Você está com sede? Você está com fome? Não tenha medo. Olhe. O que há aí dentro? É uma fonte? Ou é um deserto? O que há? Não fuja. Veja. Olhe. Não desvie o olhar. Veja. Se há um deserto, ouça a palavra dele. Ele diz: quem vem a mim, come. Quem crê em mim, bebe. E quem come e bebe de mim, nunca mais tem fome, nunca mais tem sede. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão lindo, que mostra uma realidade triste, que é a realidade humana. O coração deserto, o coração escuro, o coração sozinho, com sede, a alma faminta, sequiosa. Mas ao mesmo tempo é um texto alegre, porque mostra onde há provisão, onde há comida, onde há bebida. Ó Deus, obrigado porque aprendemos desse texto o segredo mais importante da vida, que na realidade não é segredo, porque o Senhor nos revelou por seu amor. Ó Deus, que todos aqui, todos, se estão com sede, se estão com fome, fome do coração, sede da alma, que parem de cavar para si cisternas rotas, que parem de tentar matar a sede com coisas que não podem saciar, mas que hoje comam da sua carne e bebam do seu sangue, que hoje se alimentem do Senhor e tenham vida em abundância. e nunca mais tenham fome, e nunca mais tenham sede.